falarmos a respeito de um assunto que, de alguma forma, né, Edelvan, ou passamos ou conhecemos alguém que passou e estamos sempre também aqui à disposição de quem está na nossa audiência para saber mais sobre como enfrentar alguns momentos de grande dificuldade, né? Que bom que você se disponibiliza sempre para vir aqui e nos dar essa atenção. Bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem nessa tarde. É sempre um prazer imenso vir até a rádio, conversar com vocês daqui, conversar, estar aqui para prestar informações para a população. E hoje vamos falar de um tema muito relevante, que é a psicologia, também inserida junto às pessoas com diagnóstico de câncer, bem como com as famílias também.
Momento de muita dificuldade, sem dúvida, para quem é paciente, né? Para quem recebe o diagnóstico e para quem acompanha essa pessoa. É muito complicado, né? Me parece que, por mais que seja um diagnóstico de câncer precoce, que é importante e que nos dá um nível, um grau de segurança maior em relação ao tratamento e à cura. Quanto, né, quando há também um momento de choque, quando a gente recebe essa notícia e que a doença está mais evoluída. Me parece que não há como medir, né, Edelvan, o que a pessoa sente, o que as pessoas sentem diante desse diagnóstico, né?
Todo diagnóstico, ele é super complicado, independente do diagnóstico em que a pessoa receba. Porém, as pessoas, elas têm um medo mais intenso que costumamos falar quando o diagnóstico se trata de câncer. Independente se é um câncer que está num estágio mais precoce ou em um estágio mais avançado, as pessoas, elas têm muito medo, e é um medo instaurado também por questões da sociedade, por tudo que vem se falando sobre a doença, porque normalmente as pessoas têm aquele diagnóstico que não tem cura, que não tem salvação, e compreendemos hoje que, diante de tantos estudos, enfim, o tratamento para o câncer, ele não é um tratamento fácil, né? É um processo difícil para a família, é um processo complicado para o paciente, mas a gente sabe que tem cura, que tem tratamento, e as pessoas precisam estar preparadas psicologicamente, preparadas enquanto família para dar suporte para esse paciente, porque sim, é um momento difícil, é um momento mais complexo, mas que sim, enquanto há esperança, há um tratamento, há possibilidades de cura, sim.
E há sinais que são inquestionáveis em relação ao. Como você falava antes de nós iniciarmos a entrevista aqui, durante o intervalo de informações comerciais, de como quem está preparado, não sei se é preparado psicologicamente, mas para quem está fortalecido emocionalmente, ajuda, né? Complementa aí o tratamento, vamos dizer assim, né?
Exato. As pessoas, quando recebem um diagnóstico, obviamente que geram inúmeros sintomas na pessoa, de medo, ansiedade, e quando elas procuram por auxílio psicológico, ou que a psicologia sabe que aquela pessoa está com um diagnóstico, que conversa com a pessoa, que oferta uma escuta acolhedora, que presta um serviço realmente, a pessoa, no entendimento, começa a dar sinais de fortalecimento. É compreensível que tenha essa questão de medo, tanto para o paciente quanto para a família. Mas quando a pessoa, ela está bem psicologicamente, ela enfrenta o tratamento de outra maneira. Já vivenciei casos em que pacientes que não queriam aceitar o seu diagnóstico, que estavam com o seu psicológico bastante fragilizado, que o tratamento não tinha uma resposta muito eficaz, porque o paciente acaba se debilitando demais. Em contrapartida, com pacientes que aceitam o diagnóstico, que lutam realmente para estarem fortalecidos enquanto família, acaba que as pessoas, elas levam o tratamento, obviamente que é um tratamento que não é fácil, mas elas acabam levando com mais fortalecimento e mais tranquilidade, entre aspas, porque a gente sabe que um tratamento para o câncer não é nada tranquilo.
E existia algum tempo aqui em Marau um grupo de apoio, pessoas com câncer e familiares que se encontravam, se uniam também dessa forma. E de que forma isso pode ajudar, Deuvan? Por que que isso é importante?
É importante para que as pessoas vejam que o câncer, ele tem cura, desde que seja feito o tratamento de acordo, né? E essas pessoas que normalmente participam dos grupos, que são as pessoas que dão os seus depoimentos, que fazem os seus relatos, foram pacientes que já passaram por esse diagnóstico e estão em acompanhamento de alguma maneira. Como eu comentava contigo anteriormente, a minha mãe, há 1 ano atrás, ela iniciava o processo de quimioterapia. Tínhamos descoberto o diagnóstico no mês de setembro do ano passado, e em outubro ela iniciou o tratamento. Então, não foi um momento fácil nem para ela, nem para a família nesse momento. Mas, com fortalecimento, com escuta, com acolhimento, com a família unida, ela conseguiu fazer as quimioterapias, ela passou pelo processo de cirurgia da mama, ela passou pelas radioterapias também. Acredito que a rádio também. Por mais que não seja tão agressivo como é uma quimioterapia, ela também é estressante porque é diariamente, você tem que ir até o hospital fazer a radioterapia. E hoje, depois de um período que ela já terminou todo esse processo, na semana passada ela recebeu realmente o diagnóstico da médica, que agora é só acompanhamento, que os exames deram tudo certo. Então, é um alívio para a família. E na semana passada também, a minha mãe deu uma entrevista em Charrua, num grupo de mulheres, que é no município que ela reside, de como é importante esse fortalecimento enquanto uma paciente que já passou por esse diagnóstico, que está em tratamento hoje, porque ela continua fazendo uso de medicação por 5 anos, mas como é importante esses grupos e esses relatos para que as pessoas se fortaleçam também umas com as outras.
As mulheres, sobretudo porque em alguns casos é necessária a retirada da mama. Então, além de todo o tratamento ser agressivo de várias formas, também tem essa mudança no corpo, né? Que mexe exatamente com as partes mais íntimas da mulher. Eu acho que tem um peso que talvez em algumas outras circunstâncias, é algo que se soma, né, a todo o resto.
Acontece, Camila, que a mulher, por si, a mulher é sempre mais vaidosa do que o homem, né? E aí tem várias questões que acabam ocasionando com o processo do tratamento para o câncer. O cabelo, normalmente, ele tem queda. Há algumas pessoas que optam em usar a touca, que ele previne para o cabelo ter uma menor queda,
Ah, tem esse recurso já,
mas
né?
ainda assim acaba ocorrendo a queda de uma parte do cabelo. Muitas mulheres optam por não usar a touca e a minha mãe foi uma delas. E eu sempre falo assim que a minha mãe ela teve uma história de superação muito boa, porque ela fez a quimioterapia na sexta-feira, no sábado ela quis raspar o cabelo, porque ela quis doar o cabelo dela, ela não quis ver o processo de queda, né? E que também é um processo importante para ela tomar essa decisão. Então, é sempre bacana que as pessoas tenham isso, que realmente acaba mexendo muito com o psicológico das pessoas, porque é o cabelo que cai, você não pode pintar uma unha, você não pode fazer uma maquiagem. Para a mulher, isso é importante, isso tem estudos que comprovam o quanto isso é significativo para a mulher estar com o seu cuidado, né, enquanto saúde e beleza. E também a questão da retirada da mama, né, que muitas mulheres necessitam retirar a mama como um todo, e aí até o processo de reconstituição da mama leva um tempo, e isso acaba abalando demais o psicológico das pessoas. Então, o acompanhamento psicológico, ele se faz importante para que as pessoas entendam como que vai funcionar todo aquele processo durante todo aquele tratamento, que não é um tratamento de uma semana, duas, como a gente às vezes está com uma gripe, alguma coisa nesse sentido, toma um antibiótico e passa, né? O tratamento para o câncer leva muito mais tempo, é muito mais, debilita muito mais o sistema imunológico das pessoas, e com isso também acaba afetando demais o psicológico. Por isso, da importância de se ter um acompanhamento psicológico.
E ao mesmo tempo se cria nessas campanhas, por exemplo, Outubro Rosa, né? Nós estamos, inclusive, no mês de outubro, essas condições de alguma forma, integrar pacientes, familiares a determinadas ações, né? Por exemplo, a doação do cabelo, né? Que você fala. Se torna aí também um propósito, né? Se ganha no tratamento um propósito também de você colaborar com outras pessoas. Me parece que é uma rede de apoio também que acaba se formando e te dando esse suporte, né? Você se sente, de alguma forma, parte de um movimento maior, doando o cabelo, mostrando que consegue enfrentar a situação junto com as demais. Cria uma rede de força, me parece, né?
É preciso ter uma rede de
produtor rural. É hora de fazer o planejamento.